Douglas, você ficou de fora de algumas partidas e Anderson se destacou bastante. Ele está prestes a renovar contrato com o Bahia. A qualquer momento isso pode ser anunciado oficialmente. Você torce pela sequência do teu colega aqui. Como é que você tem essa relação com ele?
Olha, boa tarde. Fiquei feliz com o desempenho do Anderson, porque ele sempre se mostrou muito leal comigo, muito companheiro, né? E eu sabia que os momentos que eu fui bem também aqui no Bahia, ele também se alegrou. Então, eu também me alegrei com a boa sequência dele, com os triunfos, com o título, né? E com certeza eu torço pela renovação dele, pelo profissional, pela condição dele e pelo amigo que eu adquiri, né? A gente se tornou amigo aí, já estamos mais de um ano aí convivendo juntos. É um cara que tem um carinho de todos, o respeito e a confiança também de todos pelo bom profissional, bom atleta que ele é.
Douglas, boa tarde. A defesa do Bahia tinha sofrido 5 gols em 2 jogos, vinha no momento ali de contestação por parte da torcida principalmente, mas no jogo contra o Avaí saiu com a defesa limpa, não tomou gol, principalmente por uma ajuda sua ali no lance final do jogo. Fala da importância disso, tanto para você como para os defensores ali, ter essa tranquilidade de não ter tomado gol.
Olha, num campeonato como o Brasileirão é importantíssimo a gente ter essa consistência defensiva, sofrer poucos gols, né? E a gente tá ajustando dentro do que o Roger tem passado para nós no dia a dia. Então, a gente tem sido uma equipe que tem criado bastante oportunidades, tem chegado bastante no gol adversário. E agora a gente está procurando também ajustar as questões defensivas, né? Com essa semana cheia de trabalho, a gente está tendo mais condição de assimilar essa filosofia do Roger. Então, para chegar onde a gente almeja chegar esse ano, estar na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, é evidente que a gente precisa sofrer poucos gols e não sofrer gols na maioria das partidas, porque da forma que a gente joga, da forma que a gente propõe o jogo e a qualidade que dos atletas que estão aqui, a gente sempre vai estar muito próximo de triunfar.
Douglas, no ano passado o Bahia alternou desempenhos diferentes na Arena da Baixada. Eu lembro no Campeonato Brasileiro, foi uma das piores partidas do time no ano, e na Sul-Americana, talvez taticamente tenha sido o melhor desempenho do Bahia naquele 1-0, quebrando uma sequência. Você lembra daquela partida? Para você, concorda também que taticamente foi uma das melhores partidas que o Bahia fez no ano passado? Aquela vitória por 1-0, acabou perdendo nos pênaltis, mas quebrou uma invencibilidade muito grande do Atlético lá dentro.
É verdade, você lembrou bem, a gente teve duas partidas totalmente distintas, né, contra eles na arena, na casa deles. E eu me recordo, e foi uma das grandes partidas que nós fizemos no ano passado, pela questão tática, mas principalmente pela agressividade, pela disposição, pela coragem que a gente teve de jogar lá dentro. Até porque o Atlético vinha de uma sequência de, se eu não me engano, quase 15 ou mais de 15 jogos, sem perder, não, vencendo todos os jogos. E a gente, naquela oportunidade, foi muito feliz, fez uma grande partida e mereceu aquele triunfo. É claro que a gente saiu de lá triste por não ter classificado, mas foi uma grande partida e mostra que o Atlético é uma equipe forte dentro da sua casa, mas não é invencível.
Douglas, durante o período que você ficou fora, a torcida ficou meio que triste ali com a sua ausência e também passou a questionar o próprio departamento médico pela demora sua para estar voltando ao campo. Eu queria que você falasse agora publicamente o que aconteceu realmente. Teve aquela pancada inicialmente, mas depois você teve uma outra lesão, não foi isso?
É verdade. Bom, primeiramente, assim, agradeço o carinho da torcida do Bahia, dos funcionários aqui, o pessoal sempre me perguntando como que eu estava, desejando melhoras, né? E eu acho que era o que mais estava ansioso para retornar, né? E aparentemente foi somente uma pancada no quadril, mas para quem é leigo, eu também posso dizer que sou um pouco leigo, eu vou aprendendo com o que você vai sofrendo, né? E eu fiquei especialista depois dessa pancada aí, no quadril. O que aconteceu? Além do trauma, que foi muito grande, né? Que nos primeiros dias eu não tinha condição de cair ou de fazer alguns movimentos muito bruscos. Posteriormente, gerou um desequilíbrio no meu quadril e acabou sobrecarregando o meu adutor. né? E no meu retorno, eu estava sentindo um desconforto muito grande no adutor. E aí, por algumas vezes, até acho que até vocês viram, a gente estava tentando evoluir no campo. E mesmo não tendo uma lesão física, uma lesão constatada pelos exames, havia uma a parte clínica, havia dor. Então, isso me possibilitava de evoluir, né? Então, por isso que a gente acabou se frustrando em alguns momentos em descer para o campo. Mas, de nenhuma forma, de nenhum momento foi falha ou negligência do departamento médico. Na verdade, eu fui muito bem cuidado. Só que se gerou uma ansiedade muito grande, porque aparentemente para de fora era algo simples, mas a gente que estava vivendo sabia que foi algo bem, bem complexo. E até agradeço o pessoal do departamento médico aí, que teve paciência, que me passou tudo o que eles tinham de capacidade para que eu voltasse o quanto antes.
Ô Douglas, nessas duas partidas que o Bahia tem fora de casa, qual é uma pontuação para o Bahia voltar para Salvador para dizer assim, uma pontuação boa? Uhum. Vencer uma e, de repente, dois empates, às vezes, uhum, aparentemente não perdeu, mas é ruim. Sim. Como é que você analisa em termos de pontuação?
Olha, é claro que a gente vai em busca do maior número possível de pontos fora de casa, e que a gente vai ter dois duelos grandes, a gente também não tem dúvida, né? Eu penso que a gente vai estar mais próximo de uma pontuação que é satisfatória quando a gente se mostrar competitivo diante desses dois times que hoje estão disputando. O São Paulo já saiu da Libertadores, mas é um grande clube que está liderando, na ponta da tabela, não está liderando, mas está na ponta da tabela. E o Atlético está muito bem na Libertadores. Então, não tem um número exato para dizer qual que é o ideal. Acho que o ideal é a gente fazer dois jogos muito bons e dentro do que nos proporcionar o que acontecer dentro da partida, a gente dizer se foi satisfatório um ponto ou não, né? Ou um triunfo. Às vezes você vai jogar fora, faz uma grande partida, mas às vezes algum vacilo você acaba perdendo a oportunidade de pontuar. Então é difícil analisar, né, agora, mas é evidente que a gente precisa pontuar nessas duas partidas. E no brasileiro, o mais importante também é quando você pontua ou por um empate ou por triunfo, você não deixa o adversário também passar de você. Então, nesse início de competição, isso é importante.
Esse reencontro com o Atlético ainda fica um resquíciozinho da Copa Sul-Americana ou já é coisa do passado, é levar as coisas para frente?
Não, a gente teve dois grandes duelos ano passado na Sul-Americana e todos sabem o que aconteceu e a gente não se sente vítima. O Bahia é muito grande para se sentir vítima de algo. Na verdade, a gente saiu muito fortalecido de tudo o que aconteceu e esse ano a gente tem um trabalho já consolidado aí do grupo. O grupo está muito forte, muito focado e muito confiante que pode vencer lá na Arena da Baixada.